Tendo sido aprovada a urgência, então dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Luís Maurício para apresentar a iniciativa.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o reconhecimento das condições degradantes e atentatórias dos direitos humanos relativas ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, as condições precárias da cadeia da Horta, não são assuntos recentes, embora pela sua importância refira às observações feitas pelo Observatório dos Recursos Humanos e pelo Provedor de Justiça, ambos em 2016. O Observatório dos Direitos Humanos referia em abril desse ano, cito, o estabelecimento prisional de Ponta Delgada apresenta uma situação de sobrelotação grave, sendo preocupantes as condições higiênico-sanitárias claramente deficientes face ao número de reclusos existentes na mesma cela, configurando tratos degradantes e desumanos. Em maio do mesmo ano, o Sr. Provedor de Justiça, num relatório elaborado na sequência de uma visita ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, afirmava que, cito, a separação de reclusos não se encontra assegurada, com uma junção de recentes e mais antigos, jovens e mais velhos, preventivos e condenados, primários e reincidentes. Acabei de citar. O relatório sobre o sistema prisional e tutelar do Ministério da Justiça, de setembro último, confirma as condições deficientes dos dois estabelecimentos prisionais, apontando para a necessidade da realização de obras no estabelecimento prisional da Horta, reconhecendo a sua tão bem sobrelotação, a exiguidade dos espaços para tempos livres dos seus reclusos, e reafirma o mesmo relatório o estado de degradação do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que nunca foi objeto de obras de conservação e de beneficiação e não possui condições para ser reabilitado ou recuperado. Citei. Quer isto dizer que Ponta Delgada necessita da construção de um novo estabelecimento prisional? A construção de um novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada tem atravessado diferentes governos da República desde 2007, desde que então o Ministro da Justiça, Alberto Costa, se comprometia com a construção da cadeia de Ponta Delgada, sem que daí tenham resultado quaisquer consequências. Há, no entanto, uma verdade inquestionável. Os governos do passado já foram alvo do julgamento dos portugueses, incluindo os açorianos como portugueses que são, em eleições, e o que há neste momento para avaliar são os compromissos do atual Governo da República. Muitas têm sido as promessas, mas há que passar das palavras aos atos. Passaram-se quase 2 anos sobre a posse do atual Governo da República e não se vislumbra qualquer verba no Orçamento de Estado que traduz uma vontade efetiva da construção de um novo estabelecimento prisional com as dimensões adequadas à sua população, a atualmente existente, e aquela que se encontra espalhada por estabelecimentos prisionais do continente e da Madeira, contrariando a defesa do princípio da proximidade dos reclusos às suas famílias como condição necessária à sua reinserção social. A par da necessidade absoluta da construção, torna-se necessária a realização de obras que minimizem a degradação em que se encontra o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, onde não há uma única cela individual, e obras urgentes no estabelecimento prisional da Horta, criando novos espaços para os reclusos e humanizando aquele espaço. De igual forma, urge a correção de uma situação injusta e ela própria contraditória com os princípios da inserção da vida em comunidade. Referimos-nos aos jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, que ao abrigo da lei tutelar educativa têm que ser deslocados para fora da região, porque nos Açores, apesar do compromisso da construção de um centro tutelar educativo em 2007, ele não existe, sendo assim impelidos a cumprir uma dupla pena, a que lhe é aplicada pelo sistema judicial e a que resulta de a ter que a cumprir fora dos Açores. É neste contexto, senhoras e senhores deputados, e que ciente de que todos os partidos e representações parlamentares nesta Casa estarão de acordo com os investimentos estruturais necessários no sistema prisional e tutelar de menores, que trazemos à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma proposta de pronunciamento pela inclusão das verbas necessárias à concretização dessas estruturas no Orçamento de Estado 2018. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sambento, tem a palavra.
Agora sim, vamos discutir a matéria. Bem, Sr. Deputado Luís Maurício, nós procedemos, como deve calcular, a um juízo de mérito e a um juízo de oportunidade sobre esta proposta e daí termos votado a favor da urgência e também termos analisado profundamente o seu conteúdo e as consequências da sua aprovação. Eu devo referir que, para nós, é muito importante que fique claro que a história destes problemas que são aqui levantados, quer da prisão de Ponta Delgada, as prisões, ou a prisão da Horta, quer a outra unidade que também pretendem ver consagrada como investimento relacionado com os menores, são aspectos que não começaram hoje e nós não estamos no ano zero destes problemas. E como eu referi há pouco, embora de forma descontextualizada, é verdade, mas como eu referi há pouco, nos 5 anos dos governos do PSD e do CDS, não houve qualquer desenvolvimento neste assunto, apesar também dos compromissos e das promessas que foram feitas nesse sentido, no sentido de se avançar com esses investimentos. E, se me permite, Sr. Deputado, o tom dos vossos considerandos é o tom de quem tenta esquecer esta questão e tenta reescrever a história, desresponsabilizando os governos do PSD e desresponsabilizando o PSD, e, como deve calcular, o PS não alinha neste tipo de postura. E também gostava de referir, Sr. Deputado, que o Partido Socialista, neste como em muitos outros problemas que nós temos enfrentado ao longo de várias legislaturas, com governos nacionais do PSD, do PS ou de coligação, nós confiamos sempre no quadro e no regime autonómico como a força e o quadro ideal para resolver os nossos problemas e não nos pomos a fazer queixinhas ao Sr. Presidente da República, como por vezes o PSD faz com uma certa ligeireza, sublinho. O senhor falou em governos, há pouco, como lhe referi, eu acho que isso é uma falha do Estado. Isto agora está na moda, na sequência dos trágicos incêndios, falar-se nisso, mas eu acho que esta é que deve ser a postura correta. Mas não foi esse o caminho que o PSD resolveu seguir. Mas eu gostava que ficasse bem claro, Sr. Deputado. Uma coisa é nós concordarmos com a parte resolutiva desta resolução, desta vossa proposta, outra é alinharmos na instrumentalização que o PSD faz nos seus considerandos e, como já referi, nós não faremos isso. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o sentido de voto do PS nesta proposta tem um significado claro e inequívoco de apoiar uma causa justa. Mas o nosso posicionamento tem também um segundo sentido que eu não posso deixar de aqui referir. É o sentido de destruir a mentira que muitos partidos da oposição, com frequência muito acentuada, fazem crer de que nós, de que o PS nos Açores, de que o Governo Regional e de que este Grupo Parlamentar, de alguma forma, se curvam e abdicam das suas convicções quando enfrentamos um Governo da República do PS. E isto é absolutamente falso, como fica e ficará, uma vez mais, aqui provado. O PS Açores orgulha-se muito, ao contrário de outros, de nunca vacilar na defesa dos Açores e na defesa dos interesses da nossa autonomia. Estivemos e estaremos sempre na primeira linha dessa defesa. E afirmamos sempre a defesa da nossa região, muitas vezes sozinhos, quer seja contra Bruxelas, quer seja contra o governo que estiver em Lisboa, quer seja, imagine, mais recentemente, contra o governo dos Estados Unidos e contra o US Congress. Nós, quando se trata de defender os Açores, não temos qualquer dúvida nem qualquer hesitação connosco. É sempre os Açores primeiro. Nós concordamos com a parte resolutiva desta proposta de resolução, mas também achamos que a situação política nacional, que a sensibilidade do Governo da República, que o trabalho incansável dos nossos três deputados na Assembleia da República e que a força do Governo Regional do PS permite-nos encarar um futuro com uma solução que surgirá com otimismo e esperança. E aqui eu aproveito também para referir que há passos muito importantes que já foram dados e que foram aqui completamente ignorados. Já há um terreno para a construção da nova cadeia. Há verbas no orçamento de Estado para proceder aos investimentos que foram aqui referidos. E, portanto, há desenvolvimentos e uma coisa nós podemos já afirmar. Este governo do PS na República, por esta causa, já fez em 2 anos mais do que o vosso governo fez durante 5. Não há mínima dúvida sobre isso. E por isso é que eu falo num horizonte de esperança. É aquele horizonte de esperança que a oposição interna, o deputado Duarte Freitas, diz que ele não tem e que não é capaz de proporcionar ao seu partido, que nós achamos que o novo contexto político que aqui referi comporta esse horizonte para os Açores. Um horizonte de esperança, o PSD não tem, mas o PS tem, para a resolução deste e de muitos outros problemas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria João Carreiro, tem a palavra.
Presidente, senhores, senhores deputados, senhores membros do Governo, os centros educativos no qual a educação para o direito assume primazia constitui uma forma de aprendizagem de normas, de regras, convivência social, no qual queremos dotar esses jovens, estes menores, das ferramentas para ingressar na comunidade. O internamento nestes centros é, de facto, feito em última instância. Só acontece face à insuficiência ou ineficácia de outras respostas fora da externalização. Daí se aplica uma medida mais severa, que acaba por ser o internamento no centro educativo. O afastamento temporário destes jovens, do seu meio habitat, constitui uma mudança brusca na vida destes menores. Daí que a proximidade do centro onde o jovem está internado face ao local de proveniência assume particular relevância e acaba por contribuir para a minimização dos efeitos negativos que possam causar junto ao indivíduo, junto à sua família. Não podemos ignorar é que o seguinte, a aplicação desta medida era reinserção. O que é que significa reinserção, meus senhores? Significa simplesmente um processo de investimento pessoal individualizado, mas trabalhado em rede. Jovem, família, Estado. Neste sentido, a articulação entre a família ou, digamos, a família de referência e os técnicos tem um papel extremamente relevante. Vejamos o caso que muitos destes jovens vêm de meios familiares problemáticos e socioeconómicos favorecidos. Daí que a articulação entre as famílias e os técnicos, nomeadamente a participação e o envolvimento dos pais no processo educativo destes jovens, também reforça as competências parentais e, consequentemente, diminui o impacto e proporciona uma facilidade a nível de integração deste jovem na comunidade. O que acontece nos Açores? Os nossos jovens são simplesmente reencaminhados para fora da região. Ou seja, estão a cumprir uma dupla pena. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, considerando que a intervenção com o menor socializado envolve a promoção e desenvolvimento de competências pessoais e sociais, de modo a preparar o indivíduo a ingressar na comunidade. A articulação com a família e o regresso à comunidade apresentam-se como desafios tão mais importantes do que a angariação, a obtenção de um posto de trabalho. O afastamento temporário destes jovens da família constitui uma mudança brusca no seu cotidiano. Sendo assim, perguntamos, como é que é possível promover a reinserção social destes jovens quando estão fora da região, comprometendo o envolvimento das famílias, comprometendo os resultados a alcançar e, consequentemente, agravando o seu desenraizamento, quer a nível familiar, quer a nível social? Podemos afirmar que os direitos destes menores estão salvaguardados quando estão internados em unidades que estão a cerca de 900 milhas da sua família, do seu meio social. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, urge encontrar uma solução para estes menores. E promessas não faltaram para garantir uma solução. Se não, vejamos. É absolutamente oportuno e adequado recordar ao Governo Regional que o Senhor Presidente do Governo, em novembro de 2016, não só defendeu a necessidade de ser ultrapassada com urgência, classificou urgência, a questão dessas crianças e jovens, como também manifestou a disponibilidade de interesse em colaborar com a República para que fosse salvaguardado, passo a citar, o superior interesse dessas crianças, desses jovens açorianos. Importa ainda recordar que em março de 2009, então a senhora Secretária da Solidariedade Social garantia a construção de um centro educativo nos Açores, cuja entrada em funcionamento se previa para 2010. Mas podemos ainda ir a setembro de 2008. O então Secretário Regional dos Assuntos Sociais assinou um acordo com o Ministério da Justiça visando a criação deste centro. Na verdade, a Portaria 102 de 2008, 1 de Fevereiro, criou o centro educativo nos Açores. Mas, envolvidos quase 10 anos, continuamos com promessas. Assim sendo, gostaríamos de colocar as seguintes questões ao Governo Regional. Que diligências encetou no âmbito das suas competências junto ao Governo da República para que esta questão fosse urgentemente ultrapassada? Que ações o Governo Regional desenvolveu no sentido de minimizar o impacto negativo que o internamento causa a estes jovens e às suas famílias? Que ações o Governo Regional desenvolveu no sentido de facilitar a reinserção social destes jovens? Não basta as promessas, não basta manifestar intenções. Temos de passar à ação. Será que as nossas crianças e jovens vão ter de esperar mais 10 anos para que se encontre a devida solução? Será que vão ter de esperar mais 10 anos para verem os seus direitos salvaguardados? Ou será que o interesse superior destes menores será hoje defendido nesta Casa da Autonomia, recomendando ao Governo da República, que em conjunto com o Governo Regional, promova as diligências necessárias para que se dê o início à construção desse centro, inscrevendo uma verba para o efeito no Orçamento de Estado de 2018? Tenho dito.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Deputados, senhores membros do Governo, eu acho que a intervenção da Sra. Deputada Maria João Carreiro é da maior importância. E é da maior importância por várias razões. Desde logo porque apresenta uma preocupação que todos nós partilhamos, a necessidade de certos equipamentos sociais de proximidade serem construídos para poder haver um melhor acompanhamento por parte das famílias. Só que, Sra. Deputada, é preciso ter muito cuidado com isso. E, se me permite, eu acho que a senhora toca aqui num ponto que, por vezes, é um erro que o PSD comete, muitas vezes, e que há uma visão distorcida da autonomia. Porque ou havia... Sim, já lhe explico, se me permitir. Porque, muitas vezes, a senhora deputada fala como uma pessoa que vive ou na Terceira, ou em São Miguel, ou na Horta. E eu ouvi-la falar, até parece que o PSD defende que se construa em cada ilha um centro tutelar educativo na região. Senhora deputada, nós somos 9 ilhas. Vai existir sempre 8 ilhas cujas famílias não vão poder prestar o apoio e a proximidade que a senhora aqui referiu. E nós temos que ter também cuidado com estas considerações, porque temos consciência que esta infraestrutura é necessária, esta infraestrutura vai melhorar a situação nos Açores, mas esta estrutura não é uma solução perfeita e é uma solução que deixa outras ilhas numa situação idêntica ou muito parecida à atual. E nós somos um partido com uma forte consciência em matéria da autonomia regional e, portanto, é preciso, Sr. Deputado, é preciso ter muito cuidado com essas considerações. E queria também dizer-lhe que eu lembro-me, Senhora Deputada, eu sei que não vai levar a mal, e a minha referência não é para... Espero que não leve a mal. Mas eu lembro-me, quando éramos camaradas, da senhora defender da senhora. Eu não estou a fazer isso para provocá-la, sinceramente. Eu lembro-me quando éramos. Não é deselegante. Oh, senhor deputado. Eu deduzo que a senhora deputada assume, tal como eu, assume o seu passado político. Estou a dizer. E o senhor já vai perceber porque é que eu estou a fazer isso. Eu recordo, no tempo em que éramos camaradas, quando a senhora, no interior do PS, foi uma das pessoas que defendeu a necessidade de se construir uma comunidade terapêutica para os toxicodependentes nos Açores. E nós estávamos de acordo na altura. E, portanto, eu felicito a senhora deputada, mudou de convicção político-partidária, está no seu direito, mas manteve este entendimento sobre a importância destas infraestruturas sociais de proximidade. Isso é muito importante. Só acho é que nós, reconhecendo a importância dessas infraestruturas, nós temos que ter consciência que nós somos 9 ilhas, não somos uma ilha e mais 8 quadros.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário da Agricultura e Florestas. Uso da palavra para participar neste debate e para, em nome do Governo, deixar 2 ou 3 notas sobre aquele que tem sido a nossa participação e o trabalho que já desenvolvemos neste âmbito. O projeto de resolução que é aqui apresentado pelo PSD junta um conjunto de questões. Fala não só do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, fala também da intervenção no estabelecimento prisional da Horta e fala também na criação de um centro escolar educativo nos Açores. Relativamente ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada, informo a Câmara, e aliás numa informação que já é pública, que segundo aquilo que ficou definido e acordado na declaração conjunta a quando da visita do Sr. Primeiro-Ministro aos Açores, ficou definido que o Governo dos Açores se comprometia em ajudar na localização e definição de um terreno para a instalação do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Isso, como sabem, era uma matéria que não estava definida, que se arrastou ao longo de algum tempo e durante muito tempo existiram várias indefinições sobre aquela que seria a melhor localização para o novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada, no caso agora de São Miguel. Esse trabalho está feito, foi identificado, foi definido e já no último Conselho do Governo, na ilha de São Jorge, já foi aprovada uma resolução do Conselho de Governo que cede a título gratuito a designada e conhecida como Mata das Feiticeiras no Conselho da Lagoa para a instalação e para a construção do novo estabelecimento prisional, no caso da ilha de São Miguel. E, portanto, tendo em conta aquilo com que nos comprometemos na declaração conjunta, tendo em conta também o conjunto de contactos que tivemos, quer o Sr. Presidente do Governo com a Sra. Ministra da Justiça e com o Sr. Primeiro-Ministro, quer eu próprio com a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça sobre esta matéria, é esta a evolução que temos. Está definido o terreno, está a ser desenvolvido todos os procedimentos para a formalização dessa cedência e também tendo em conta aquilo que consta do Orçamento de Estado e a informação que temos, estará a muito curto prazo tudo a postos para que este investimento possa ser realizado e possa ser resolvido. Refiro-me ao estabelecimento prisional de Ponta Delgada. E isso julgo que ficará bem claro e bem evidente num futuro muito próximo a quando da discussão no âmbito do Orçamento de Estado, quer na globalidade, quer também na especialidade. Relativamente ao Centro Tutelar Educativo, não posso deixar de dizer o seguinte. E, Sra. Deputada Maria João Carreiro, eu não resisto a devolver-lhe as perguntas. De facto, como é que é possível nós querermos mais e melhor inclusão social para estes jovens quando os centros tutelares estão deslocados? Mas também lhe faço outra pergunta, devolvendo-a também nos termos das diligências. Que diligências é que fizeram os deputados do PSD Açores ou o PSD Açores nos últimos 4 anos relativamente à existência ou não de um centro tutelar educativo na região? Também é uma pergunta que me parece pertinente e que julgo interessante que me responda. E devolvo-lhe desta forma, porque de facto, senhora deputada, devolvo-lhe desta forma, porque de facto parece-me importante que façamos um pouco de história. Sr. Deputado Luís Maurício, permita-me dizer-lhe, nós na atividade política todos temos um passado, e no caso em apreço nem é um passado muito longínquo. Portanto, não deixa de ser curioso esse seu registo de vamos olhar para a frente, não falemos do passado, quando é indiscutível que os senhores estiveram entre 2011 e 2015 no Governo da República e não avançaram em nada com a resolução do estabelecimento prisional de Ponta Delgada ou com a criação de um centro tutelar educativo nos Açores. Aliás, pelo contrário, minto, na segunda questão até andaram, mas andaram para trás. E por isso é que eu devolvo as perguntas à senhora deputada Maria João Carreiro. Relembrou-me muito bem aquilo que se passou em 2008, a quando da assinatura de um protocolo entre o Instituto de Ação Social e a Direção-Geral de Reinserção Social para a criação aqui nos Açores de um centro tutelar educativo. Aliás, na altura até havia a referenciação de um possível edifício para a instalação desta valência que poderia ficar, e foi identificado como sendo possível, na Casa do Gaiato, nas Capelas, em Ponta Delgada. Esse protocolo foi assinado, foi desenvolvido um conjunto de reuniões preparatórias, foi, aliás, feito um conjunto de visitas técnicas que culminaram em 2010 e começou-se a elaboração do projeto. E depois o que é que aconteceu, senhora deputada? Recorda-se? Recorda-se que em 2011 o governo do Partido Socialista caiu. Ganhou as eleições o PSD e o CDS. E o que é que aconteceu? Meteram o projeto na gaveta. Meteram esta questão na gaveta. E não contentes com isso, em 2013, não só não avançaram com o Centro Tutelar nos Açores, meteram o projeto na gaveta, como fecharam o Centro Tutelar Educativo na Madeira. Porque entenderam que deviam centralizar os centros tutelares educativos no continente português e que não deveria haver centros tutelares educativos na nossa região. Portanto, senhora deputada, eu devolvo-lhe as perguntas, porque também me parece que é importante ter em conta este passado e perceber o que cada
senhoras
um
e senhores deputados
para resolver esta questão. Da nossa parte, é muito claro, queremos que se faça rapidamente o estabelecimento prisional no caso de São Miguel e tal como a senhora deputada bem relembrou, a quando das declarações do Sr. Presidente do Governo relativamente a essa matéria, essa é também uma preocupação nossa, que já foi várias vezes referida ao Governo da República e que esperamos, muito a curto prazo, possa ter também uma solução. Portanto, senhora deputada, é importante que todos tenhamos em conta o nosso passado e que todos tenhamos em conta as responsabilidades que temos, as responsabilidades que tivemos e a forma como os assuntos devem ser resolvidos. Muito obrigado, senhora Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário Regional. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, com toda a serenidade, porque o objetivo que aqui nos traz é lutarmos todos para que o estabelecimento prisional de Ponta Delgada seja efetivamente construído, que as obras no estabelecimento prisional da Horta sejam feitas e que nos Açores seja construído o Centro Tutelar Educativo de Menores. Mas não resisto e vão-me permitir que assim o faça, até porque as provocações, no bom sentido, bem entendido, feitas pelo Sr. Deputado José São Bento, levam-me a que eu também possa não reescrever o passado, mas lembrar o passado. É que o Sr. Deputado José São Bento tem uma falha de memória. A ele só se lhe recordam os acontecimentos ocorridos durante a vigência dos governos PSD e PSD-CDS. E, Sr. Deputado José São Bento, E recordo aquilo que foi a minha primeira afirmação no início dessa minha segunda intervenção. O que interessa é resolver o assunto. Mas respondendo às suas provocações, é que o passado inicia-se em 2007, quando o partido do que o senhor é militante e deputado era o governo na República, em que o ministro Alberto Martins, ao lado do presidente Carlos César, prometia já naquela altura a construção do estabelecimento prisional em Ponta Delgada. Mas onde é que o senhor andava e a sua memória para tentar esquecer esse passado? Foram compromissos do PS e do governo da República liderado pelo PS que não foram cumpridos. Portanto, a história, senhor deputado, tem que ser toda descrita. Nós não podemos ocultar parte da história, temos que a descrever. E, portanto, o Partido Socialista tem responsabilidades na matéria. E há aqui uma diferença, e já que me levou a fazer essas afirmações. Mas ainda há uma outra matéria, senhor deputado José São Bento, que lhe gostaria de relembrar. É que as condições em que o país vivia no tempo em que a Troika veio para cá, chamada pelo vosso Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, era bem diferente das condições que o país vivia em 2007. E, portanto, não houve condições durante os governos PSD e CDS para prometer aquilo que não podia ser cumprido. E não foi prometido. Ao contrário daquilo que os senhores fizeram, que prometeram de forma sucessiva as cedências dos terrenos. Esse terreno que está aqui, da Lagoa, e outro situado no Pico da Pedra, se o senhor quiser, eu tenho aqui N citações desde 2007, de Alberto Costa, Carlos César, Vasco Cordeiro, todos esses dirigentes, digníssimos dirigentes do Partido Socialista, e não prometeu aquilo que não conseguia cumprir. Os senhores prometeram aquilo que nunca cumpriram. E, portanto, compromissos assumidos foram compromissos não cumpridos da vossa parte. E é isso que os senhores têm que ser relembrados. Por outro lado, senhor deputado José São Bento, referi a vossa excelência uma expressão que gosta muito de utilizar, é que o PSD, de quando em vez, gosta de fazer queixinhas ao Presidente da República. Ó, Sr. Deputado, vamos aqui, se tiver atenção, reler-lhe só uma de uns componentes de um projeto resolutivo que o Partido Socialista apresentou nesta Casa sobre, passo a citar, pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores contra o encerramento de serviços de finanças dos Açores. E nesse vosso projeto de resolução, na componente resolutiva, o ponto 2 dizia assim: apelar ao Sr. Presidente da República para que intervenha no sentido de garantir o cumprimento da Constituição e o cumprimento dos princípios de coesão nacional e territorial, respeitando as especificidades da Região Autónoma dos Açores. Ou seja, o Sr. Deputado José São Bento e o Partido Socialista têm dois pesos e duas medidas. Quando o Governo da República do Partido Socialista, a oposição, faz queixinhas ao Presidente da República. Quando o Governo, a nível da República, não é do Partido Socialista. Somos nós que fazemos. Ó, Sr. Deputado, não se tratam de queixinhas. Trata-se de fazer um apelo ao mais alto magistrado da nação e que, por via do exercício da sua magistratura de influência, seja capaz, como elemento eleito por todos os portugueses de forma direta, de pressionar os governos a resolver os problemas dos cidadãos. É bem diferente aquele conceito que o senhor usa de queixinhas e, como vê, acabei de o autorretratar a fazer, por parte da sua bancada, aquilo que o senhor acusa que nós agora fizemos. Mas, senhores deputados, eu queria perguntar ao senhor secretário regional dos assuntos parlamentares, já vai perceber porque é que lhe pergunto isso. Em setembro de 2016, uma nota da Lusa fazia referência à visita do diretor-geral da reinserção e serviços prisionais, Dr. Celso Manata, onde dizia assim: por decidir, está contudo a localização do futuro estabelecimento prisional, matéria que será abordada hoje, dia 13 de setembro de 2016, numa reunião de trabalho com o Governo Regional dos Açores. Ora, estando a questão do terreno cedido, o que eu lhe queria perguntar, Sr. Secretário Regional, em que é que o Governo Regional dos Açores participou no âmbito da elaboração de um plano funcional do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada? Não faz sentido
ceder um terreno para a construção de um estabelecimento prisional sem saber quais são as suas valências, se há áreas orientadas para a reinserção dos reclusos, se tem espaço para hortas, se tem espaço para o exercício da agropecuária, se prevê ou não a existência de oficinas de carpintaria. Estou a dar-lhe aqui vários exemplos. E, portanto, queria questioná-lo diretamente. Não se ria, não se ria. Eu não sei se está a rir de mim, se é do assunto que eu estou a abordar. Mas nem dos reclusos e das condições em que eles se encontram. Portanto, o que lhe estou a perguntar, Sr. Secretário Regional, é se, em função dessa cedência, qual é o plano funcional para esse estabelecimento prisional, qual é o conhecimento que o Governo Regional tem desse plano funcional e que deveria, neste sentido, esclarecer aqui esta Câmara sobre este plano funcional. Sim, o Diretor Regional, o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, esteve reunido com o Sr. Presidente do Governo no dia 13 de setembro de 2016 a discutir o plano funcional do estabelecimento prisional. Eu não concebo que se entregue um terreno para a construção de um estabelecimento prisional sem que o seu plano funcional esteja discutido. Que conhecimento tem o Governo Regional do plano funcional do futuro estabelecimento prisional de Ponta Delgada? Segunda pergunta. Foi ou não constituído um grupo de trabalho para o desenvolvimento desse plano funcional? Desse grupo de trabalho fez ou não parte algum elemento do Governo Regional? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, duas questões prévias. O Bloco de Esquerda não vai, obviamente, entrar neste jogo de culpas, também conhecido por atirar a batata quente a quem a quiser apanhá-la, porque os açorianos e açorianas, com uma pequena e curta pesquisa, aos últimos 20 anos e aos sucessivos governos dos últimos 20 anos, governos da República e governos da região autónoma dos Açores, perceberão imediatamente as culpas, as responsabilidades e como elas estão, de uma maneira ou de outra, bem repartidas. Portanto, ponhamos de lado, pelo menos para nós, este jogo subejamente conhecido, mas que normalmente não nos leva a lado nenhum. Dizer também que o Bloco de Esquerda não foram os condicionalismos próprios deste nosso plenário, que por razões trágicas foi encurtado, teria apresentado um projeto de resolução, também com pedido de urgência, sobre esta mesma matéria, com uma diferença. E é importante a diferença que vou referir, porque depois vou-me centrar naquilo que para nós é mais importante neste momento. O nosso projeto e o pedido de urgência, também no sentido de uma pronúncia por iniciativa própria desta Assembleia, seria para incidir exclusivamente no estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Não porque as condições dos reclusos no estabelecimento prisional da Horta sejam mais dignas, porque não são, não porque o centro tutelar e educativo não seja uma vergonha que ainda não exista, 10 anos depois de ter sido não só prometido, como acertado que ele iria existir e que era uma necessidade, mas porque é preciso estabelecer prioridades, senhoras e senhores deputados. E, com toda a margem de erro que poderemos ter, neste momento, a prioridade, sobretudo para inscrever verba no Orçamento de Estado para 2018, para nós é, sem dúvida nenhuma, o estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Porque é aquele onde várias entidades de alta responsabilidade disseram preto no branco que era um verdadeiro atentado aos direitos humanos, não é na região, é no nosso país. Dito isto, o Sr. Deputado José Sambento disse que nós não estamos no ano zero destes problemas. De facto, não estamos. Tem toda a razão, Sr. Deputado. O que nós estamos é no ano zero da resolução destes problemas. Os problemas já estão no 20º ano, no 10º ano. Solução? Zero. E, portanto, estamos no ano zero das respostas. A memória política é muito curta, umas vezes por distração dos cidadãos e das cidadãs, outras vezes porque os acontecimentos se atropelam sucessivamente, mas é bom, numa curta pesquisa e confesso-vos que bastante aleatória, pegar nas notícias sucessivas, iniciativas nesta casa e fora desta casa, visitas de vários governantes e que se pronunciaram sobre concretamente o estabelecimento prisional de Ponta Delgada para vermos se é verdade que para o PS ou com o PS é sempre os Açores primeiro, como disse o Sr. Deputado José Sambento. Em abril de 2016, por iniciativa do Bloco de Esquerda, foi aprovada por unanimidade nesta Casa uma pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa dos Açores relativamente à construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Na parte resolutiva constavam três pontos. Primeiro ponto, reafirmar a absoluta necessidade de ser dada prioridade em tempo adequado à construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Segundo ponto, pela disponibilização rápida, senhoras e senhores deputados, estamos em abril de 2016, 4 dias depois da visita da senhora Ministra da Justiça a esta região. A disponibilização rápida das verbas necessárias para iniciar a sua construção. Terceiro e último ponto, o envolvimento em todo este processo do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores. Neste momento, eu tenho que perguntar ao senhor Secretário Regional da Presidência quais foram as diligências, não me vai dizer seguramente, que a diligência feita entre abril de 2016 e outubro de 2017 foi a disponibilização de um suposto terreno. Porque eu vou-me rir, e os açorianos também se vão rir, e vão-lhe perguntar, senhor secretário, onde é que andou o governo durante um ano e meio? Andou à procura do terreno? Mas esta resolução tinha mais dois pontos. O que é que o governo regional fez com esta resolução aprovada por unanimidade e, portanto, obviamente, também pelo Partido Socialista? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, aguardo a resposta, Sr. Secretário Regional. Depois, senhoras e senhores deputados, vamos começar em março de 2016. Repito, março de 2016. Ministra da Justiça garante iniciar o processo para a construção da nova prisão em Ponta Delgada. O Ministério da Justiça anunciou que este novo estabelecimento vai arrancar este ano. Repito, vai arrancar este ano, março de 2016, estando também prevista a beneficiação da atual cadeia. Ainda em março de 2016, a intervenção no estabelecimento prisional de Ponta Delgada deverá ocorrer durante o verão para garantir a beneficiação do estabelecimento prisional. Ainda em março de 2016, o Sr. Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, anunciou, ao lado do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, a construção do novo estabelecimento prisional e desta reunião, cito, já saiu a decisão que é para avançar com esta construção. E dentro em breve, estamos em março de 2016, e dentro em breve deslocar-se-ão aos Açores técnicos que poderão fazer uma escolha das várias possibilidades do local que existem. Março de 2016. Gostava de saber também, Sr. Secretário Regional, que técnicos, quantos técnicos, o que é que os técnicos fizeram, o que é que viram. Já que estamos em outubro de 2017. Mas continuemos. Agora vamos para janeiro, fevereiro, março, abril. Abril de 2016. Ministério da Justiça investe 350 mil euros para a manutenção da cadeia de Ponta Delgada. As obras devem arrancar até ao final deste mês, mês de abril de 2016, porque existe a necessidade, palavras da Senhora Ministra, muito urgente, a necessidade muito urgente de realizar estas obras para acautelar situações de risco. Vamos para junho de 2016, senhoras e senhores deputados. Em junho de 2016, a Ministra da Justiça definiu um valor inicial de 350 mil euros, mas, afinal, decidiu investir 800 mil para a recuperação do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. E reparem bem no preciosismo. Os trabalhos vão ser realizados por fase, ao longo dos próximos meses. Já vimos desde março de 2016 a dizer isto. É agora, é no fim do mês. Agora já não, agora nos próximos meses. E os reclusos de Ponta Delgada vão para o estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo para que as obras possam ser feitas com maior tranquilidade. A verdade é que não há um andaime, uma escada, um pintor nada no estabelecimento prisional de Ponta Delgada e estamos em outubro de 2017. Continuemos. Agosto de 2016, senhoras e senhores deputados, prisão está sobrelotada e com obras em atraso. Criada para receber 110 reclusos, o estabelecimento prisional de Ponta Delgada conta atualmente com o dobro da população prisional. As camaradas onde deveriam viver os reclusos recebem 14 a 16 homens, quando deveriam ter cerca de metade deste número. Três reclusos neste mesmo mês, agosto de 2016, três reclusos foram hospitalizados após consumirem drogas sintéticas. A situação foi diagnosticada após o horário das visitas e aconteceu devido à dificuldade em controlar a entrada das visitas. Aliás, o controle, com uma nova portaria, o controle das visitas era uma das necessidades urgentes que a senhora ministra, e bem, identificou no estabelecimento prisional, era uma das obras que ela queria fazer em março de 2016 para evitar situações de saúde e de quase praticamente vida ou de morte, como este. Mas continuemos, senhoras e senhores deputados. Janeiro de 2017, finalmente chegámos a este ano. Passou o ano todo 2016. Janeiro de 2017. Ministra promete intervenção na cadeia de Ponta Delgada. A senhora ministra disse, e cito, o parque penitenciário português é vetusto e necessita de intervenções urgentes. E no vasto conjunto edificado de 49 estabelecimentos prisionais, ainda se utilizam edifícios construídos no século XIX, diz a senhora ministra. No século XIX, como é o caso do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que tem cerca de 150 anos. Estamos em janeiro deste ano. E finalmente, senhoras e senhores deputados, junho de 2017, obras classificadas como muito urgentes continuam sem data à vista. Estamos em outubro de 2017. Senhoras e senhores deputados, se isto que aqui está não é um pequeno resumo do que é o desrespeito e a indiferença pela autonomia, não é um pequeno resumo pela indiferença do Governo Regional e do Partido Socialista no diálogo, igual para igual com o Governo da República, seja do Partido Socialista ou seja de outro partido qualquer. E se isto não é a falência na região autónoma dos Açores, da reinserção de pessoas, homens e mulheres, que têm que cumprir uma pena e assim dar resposta àquilo que devem à sociedade, então, senhoras e senhores deputados, eu não sei para que é que serve um estabelecimento prisional, que não pode ser uma pena, uma dupla e uma tripla pena em cima, seja de adultos, seja de jovens dos 12 aos 16 anos, seja de que idade forem. São pessoas e têm direito a uma dignidade que sucessivamente lhes tem sido negada. E o último ano, parece, sinceramente, ou é um filme de terror ou é um filme cómico. Uma coisa é de certeza: desrespeito por esta casa, desrespeito pelos açorianos e açorianas e, finalmente, desrespeito por aquilo que o Estado é obrigado a fazer e a garantir no seu território. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Informo que o Bloco de Esquerda esgotou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Cabeceiras.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. O Grupo Parlamentar do CDS-PP considera que este é um assunto, sem dúvida, urgente. É hora de assumirmos a nossa posição em relação a esta situação, que é da mais elementar justiça e que é necessário solucionar. É de conhecimento geral, do conhecimento público, as más condições da cadeia de Ponta Delgada, a falta de condições na da Horta, colocando muitas vezes os recursos destes dois estabelecimentos prisionais sem condições de dignidade. É urgente melhorar as condições de ambas as infraestruturas, facultando a dignidade, humanizando e respeitando quer os recursos, quer os funcionários e respondendo assim às necessidades atuais. Em relação à criação do Centro Tutelar Educativo dos Açores, este é sem dúvida também importante existir uma intervenção educativa e formativa numa perspectiva de proximidade, evitando que esses jovens tenham de ser deslocados. E há pouco referia o deputado José Sambento quanto à localização e afirmando que também se poderia ser uma eventual situação discriminatória, pois teria de existir numa das ilhas. Tenho a dizer que, efetivamente, a distância que nos afasta, por exemplo, no caso de São Jorge, de Ponta Delgada Terceira, é bastante diferente da distância que nos coloca, por exemplo, de Lisboa. E, portanto, acho que é sem dúvida importante termos na região esse centro, por forma também a facilitar e promovendo a inserção desses jovens na sua comunidade, evitando que eles sejam afastados do seu meio habitual. É hora, e digo, porque nós temos de ter a consciência, senão tínhamos que estar aqui a defender, por exemplo, o estabelecimento prisional em todas as ilhas dos Açores, e não é isso que nós defendemos. Há semelhança que existem.
Senhoras e senhores deputados,
há semelhança do que acontece com outras infraestruturas a nível regional, por exemplo, como a Universidade dos Açores, como os hospitais. Não vamos estar aqui a defender, não é, um hospital para cada ilha, por exemplo. Portanto, acho que é perceptível a importância que este centro tem e da existência dele na região, e ninguém, julgo eu, está à espera da criação de um centro deste género em todas as ilhas dos Açores. E, portanto, é crucial e é importante essa proximidade, fazendo com que esses jovens possam não estar afastados ou tão afastados do que é a sua realidade. Mas mais importante do que isso, acho que é hora de nos unirmos todos nesta que é uma situação urgente, de uma forma eficaz para a solução deste problema. É verdade, e já foi dito aqui muito acerca do passado, o que é que tem sido os passos até agora. É uma situação transversal a todos os partidos políticos, mas consideramos que é hora de nos unirmos nesta que é uma situação urgente e que tem que ser solucionada, pois não é pelas pessoas se encontrarem privadas da sua liberdade que devem ser privadas da sua dignidade. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado André Bradford.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor secretário regional. Bom, esta matéria, ou este conjunto de matérias que o PSD juntou numa mesma iniciativa, é daquelas em que tipicamente será muito mais forte, efetiva e eficaz a voz deste Parlamento se nós fizermos um esforço para nos focarmos no objetivo e um esforço menor em relação à leitura que cada um de nós faz do passado. Procurando... Eu estou a dizer isso particularmente para a bancada parlamentar do PSD. E quanto mais capazes formos de controlar os nossos instintos políticos mais básicos, que é de considerar que os nossos amigos, os nossos companheiros têm sempre razão e os adversários, os camaradas, nunca têm razão, quanto mais capazes formos de fazer isso, mais forte é a nossa voz em matérias que são do interesse da autonomia regional. E, portanto, este modelo de apresentar iniciativas que usam a parte inicial para ajustar contas políticas e depois tentam pôr na parte resolutiva aquilo que as pessoas, que os outros partidos são quase obrigados a aprovar, nós já conhecemos, não nos parece que seja a melhor metodologia para fazer avançar os problemas, porque eu podia perfeitamente vir para aqui para este debate. E dizer, sim senhor, estamos de acordo completamente, mas os avanços que se fizeram nesta matéria ao longo dos anos foram sempre com governos do PS na República. Quer dizer, é verdade, mas não resolve nada. Eu podia, por exemplo, vir para aqui dizer, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Luís Maurício, que o Governo da República do Primeiro-Ministro Passos Coelho nunca disse aos açorianos que não havia dinheiro para fazer a cadeia de Ponta Delgada. O senhor sugeriu que, como era um governo responsável e tinha dificuldades financeiras, não podia fazer a cadeia de Ponta Delgada. Mas isso nunca nos foi dito. E, portanto, o que nos foi dito é que se ia analisar, se iria ver, e, portanto, ele podia centrar, nós poderíamos perfeitamente centrar todo este debate neste tipo de questão. Olhe, podia lembrar-lhe, por exemplo, aqueles serviços de finanças. Podia lembrar-lhe, por exemplo, que os serviços de finanças que o senhor referiu como tendo sido encerrados pelo Governo da República da Coligação foram agora reabertos pelo Governo da República do PS. Podia, por exemplo, lembrar-lhe isso. Mas é que isto não é por aí, não é dessa maneira que a nossa voz se torna... Olha, podia lembrar, por exemplo, à senhora deputada Zoraida Soares que o seu partido na República apoia este Governo da República e que, portanto, tudo aquilo que disse sobre os avanços e retrocessos está a dizer de si própria. Embora não o tenha dito. E nós assumimos como parte do problema. Nós somos daqueles que ainda não conseguimos, nós todos aqui, a nossa bancada em particular, somos daqueles que ainda não conseguimos resolver este problema. Mas a senhora também é. E a senhora tem especiais responsabilidades a partir do momento em que o Governo da República é viabilizado pelo seu apoio. E quem ouviu ler a cronologia toda dos factos ficou com a ideia que o Bloco paira na estratosfera da política e depois há uns senhores que governam e que não fazem nada do que deviam fazer. E, portanto, eu também podia vir para aqui fazer esse debate. Mas não é esse debate que tem que ser feito. O que interessa agora garantir é que a nossa voz, o facto de falarmos de forma focada, harmónica e empenhada na defesa daquilo que queremos para a nossa terra, o facto de decidirmos em conjunto, de forma solidária, que este é um objetivo e uma necessidade dos açorianos, é esse o facto, é isso que nos devia unir e é sobre isso que nós gostávamos que fosse este debate. E, portanto, releituras do passado, todos temos as nossas. Atribuição de culpas, todos nós conseguimos fazer, umas vezes a um, outras vezes a outro. E não é esse o objetivo. O objetivo é ultrapassar, porque nós, para termos uma posição favorável a esta iniciativa, nós, bancada parlamentar do PS, tivemos que ultrapassar uma série de, como é que eu vou dizer, de afirmações desagradáveis que estão na iniciativa. Tivemos que as encarar, tivemos que fingir que nós víamos. Mas porquê é que nós fazemos isso? Fazemos isso porque estamos focados no supremo interesse dos açorianos e da região, que é garantir um estabelecimento provisional para Ponta Delgada em condições, um novo estabelecimento provisional para Ponta Delgada. E, portanto, da mesma maneira que fizemos isso, o que esperamos é reciprocidade. Façam um esforço semelhante. Esqueçam esse tipo de questão e vamos para a frente. Vamos fazer solidariamente este esforço em nome do povo açoriano. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa de momento não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para responder às questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Luís Maurício e pela Sra. Deputada Zoraida Soares. Relativamente às diligências do Governo dos Açores, bom, eu referi-as na minha primeira intervenção. O Governo fez aquilo com que se comprometeu, ou seja, identificar e desenvolver todos os procedimentos para a cedência de um terreno que possa ter a localização de um novo estabelecimento de, no caso de São Miguel. E também dizer o seguinte, senhoras e senhores deputados, neste processo de cedência há questões que têm a sua complexidade. Nós tivemos que fazer um levantamento topográfico do terreno, tivemos que tirar fotografias aéreas, tivemos que remeter toda essa informação para o Governo da República, tivemos que verificar o conjunto de inertes que estão nesse terreno, a sua remoção e a sua localização. Nós estamos a falar de uma extensão muito significativa e, portanto, todo este processo demora tempo. Houve um conjunto de visitas de elementos da IGF precisamente para aferir a localização do terreno, as suas condições, etc, etc, etc. Não, isto não se faz decidindo que será, isto não se faz decidindo que será naquele terreno e, portanto, vamos a isso em frente. Sabem bem que não é assim que isto se processa e, portanto,
Quanto às diligências do Governo dos Açores, nós fizemos aquilo que nos competia, fizemos aquilo que, com o qual nos comprometemos publicamente, quer também na declaração conjunta entre o Governo dos Açores e o Governo da República, e fica muito claro também o seguinte, Sr. Deputado Luís Maurício, não posso deixar de lhe dizer, isto é uma instituição política, nós discutimos política e fazemos todos política nos diferentes cargos que desempenhamos a favor dos nossos concidadãos. É isso que faz o PS, é isso que faz o Governo, eu acredito que é isso que faz o PSD e fazemos todos nós. Há nesta questão uma questão que nos une, que é a necessidade de termos rapidamente o estabelecimento prisional de São Miguel feito. Agora, Sr. Deputado, eu depreendo da sua última intervenção que, afinal, o problema já não é haver ou não haver estabelecimento, haver ou não haver terreno, mas é, afinal, a existência ou não do tal plano funcional. Isso terá que perguntar ao Governo da República e à Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Portanto, eu acredito que esta questão nos une, eu acredito que esta questão é importante, mas, Sr. Deputado, não posso deixar de dizer, não pode branquear o passado com também a irresponsabilidade que o seu partido teve quando esteve no Governo da República e não conseguiu também resolver esta questão. E, portanto, o mundo não começou no dia das eleições regionais em 2016. Há um passado que no debate político tem obviamente que ser relembrado e que tem que, obviamente, ser tido em conta na discussão política que todos fazemos aqui neste Parlamento. E, portanto, aquilo que, na nossa perspectiva, é importante, o Governo dos Açores fez aquilo que lhe competia, fez aquilo com que se comprometeu com o Governo dos Açores e espera, conforme já foi tornado público pela Sra. Ministra, espera que a muito curto prazo possamos ter a obra a decorrer, todos os procedimentos administrativos e legais salvaguardados e, muito até ao final da legislatura, o estabelecimento prisional de São Miguel. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhor Membro do Governo, Senhor Secretário Regional, em primeiro lugar, queria registar a contradição entre aquilo que foram as suas afirmações, as afirmações do líder da bancada do Partido Socialista que suporta o Governo, da qual Vossa Excelência faz parte, porque as suas declarações entram em absoluta consonância com a intervenção do Senhor Deputado José São Bento. O Senhor Deputado André Bradford orientou aqui, peço desculpa de lhe dizer, demagogicamente a sua intervenção, no sentido de dizer que o que era importante era olhar para o futuro e resolver a questão e branquear o passado. Mas aquilo que... E esquecer o passado. Mas aquilo que o Sr. Deputado José São Bento, na sua primeira intervenção aqui, fez, foi precisamente relembrar o passado. O passado que lhe deu jeito de relembrar. Aqui, tal e qual como o Sr. Secretário Regional da Presidência veio chamar aqui a este plenário situações passadas e, portanto, eu diria, numa expressão muito simples, entendam-se. Mas, ao Sr. Deputado André Bradford, eu estou consigo em relação àquilo que importa, que é, na realidade, não fazer discursos redondos, não fingir que se decide, mas não se faz nada. É preciso decidir e fazer, concretizar aquilo que se diz. E é isso que os açorianos estão à espera que se faça. Voltando à intervenção do Sr. Secretário Regional da Presidência, eu vou justificar-lhe mais uma vez o teor das minhas perguntas. Porque, ó Sr. Secretário Regional, ou os senhores acham que fazer o levantamento topográfico de um terreno, retirar a bagacina que lá está, é suficiente para fazer um estabelecimento prisional, ou então a conclusão a que nós chegamos é que o Governo Regional não sabe nada daquilo que se passa, a não ser entregar um terreno. Então, os senhores, eu vou reler aquilo que o Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse a 13 de setembro de 2016. 13 de setembro de 2016. Aquilo que nós temos andado a fazer ao longo destes meses e que vai ser concluído com uma visita que vai ser feita dentro de dias, ainda este mês, setembro de 2016, de uma equipa grande da minha casa, é fechar essa primeira fase, garantiu Celso Manata, à margem da tomada de posse do diretor da prisão de Ponta Delgada. Celso Manata explicou que até ao final deste mês
ficará fechado aquilo que se pretende para a nova cadeia, com a definição das suas características. Nomeadamente, será um estabelecimento para 300 indivíduos, para homens, para pessoas de regime comum. Oh, senhor secretário regional, então isto... O diretor-geral dos serviços prisionais afirma isso em setembro de 2016, afirma na mesma comunicação que vai reunir com o governo à tarde sobre as características do estabelecimento prisional. Os senhores não sabem de nada. Os senhores não sabem que valências é que vai ter o estabelecimento prisional. Eu perguntei-lhe, o senhor não respondeu. O senhor é à parte, disse-me que agora que o Governo Regional é que tinha que saber do plano funcional. Então, o Governo Regional está à margem de tudo aquilo que são as características do estabelecimento prisional de São Miguel. E já agora, pergunto-lhe, porque as informações são contraditórias entre aquilo que são as afirmações da senhora Ministra, aquilo que é o relatório dos serviços de justiça e aquilo que são as múltiplas afirmações do Dr. Celso Manata. Afinal, o número de reclusos qual vai ser? 300? 400? 500? 600? Vão ser os suficientes para congregar os que já estão no estabelecimento prisional, mais os outros que estão na Madeira e no continente, dispersos por diversos estabelecimentos? Responda-me, senhor secretário regional. Está o governo regional ou não na posse desses elementos? Porque se não está, está à margem de todo o processo e limitou-se apenas e só, sem saber o que vem a seguir, a ceder um terreno. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado José Sambento, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo, muito rapidamente, uma vez que fui várias vezes interpelado, eu concordo com uma visão perspectiva deste problema, que aliás o meu líder parlamentar aqui expressou muito bem. Nós caminhamos... Prospectiva. Oh, senhor deputado, como diria o outro, perspectiva olhando para a frente, não retrospectiva olhando para trás. Agora, há aqui questões que eu gostava de esclarecer. Primeiro, eu acho que, de facto, este, como eu referi, este processo tem mais de 20 anos e há aspectos aqui que são importantes nós salientarmos. Independentemente de facto, o que interessa é nós aprovarmos essa resolução, todos fazermos força para que o processo se desenvolva, mas há aspectos aqui do passado que são valorizados e, para ser franco, acho que alguns deles devem ser valorizados. Sr. Deputado Luís Maurício, eu não perco tempo com provocações. Acredito, se deu a entender isso, pois é problema meu, mas de facto não foi essa a minha intenção. Eu queria só, com certeza que o senhor fez referências absolutamente corretas a 2007, isso pode não interessar muitas pessoas, mas o que eu acho é que a causa da Troika e o governo do PSD e do CDS tiveram este pretexto para servir um propósito centralista, levando uma governação que prejudica muito os Açores. E, portanto, não vou aqui aprofundar mais esta questão. Basta ver o famigerado relatório sobre a RTP Açores, que é uma prova claríssima daquilo que eu referi. Gostava também de dizer, Sr. Deputado, em relação às queixinhas ao Sr. Presidente da República, bem, o senhor fala numa questão que é uma exceção. E o que é... Sim, da parte do Partido Socialista. E o que é bom que se perceba é que o PSD... Senhor Deputado, se me permitir, o PSD tem uma prática, aliás, já muito antiga. Eu lembro-me do Dr. Costa Neves ir reunir com o Sr. Presidente da República a fazer queixas que havia asfixia democrática nos Açores e depois nas eleições foi o que foi. Portanto, Senhor Deputado, era destas questões que eu me referia. Quanto ao Bloco de Esquerda, Senhora Deputada, eu penso que o Sr. Secretário da... dos assuntos parlamentares foi muito claro em relação à questão do investimento da obra em si. E eu acho, sinceramente, agora com estes desenvolvimentos importantes que já foram aqui relatados, com a escolha do terreno, a cedência do terreno, é óbvio que agora estamos em condições de considerar o processo noutro patamar. Aliás, eu referi, quando eu disse que em 2 anos fizemos mais do que o PSD fez em 5, tinha precisamente a ver com esses desenvolvimentos, dos quais, senhora deputada, e com isso eu termino, também faz parte uma verba muito importante destinada à conservação dos estabelecimentos prisionais, que nós estamos em crer que irão contemplar o estabelecimento de Ponta Delgada, porque, de facto, há atrasos em relação a essas obras e a esses compromissos. Isso é um facto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Uma interpelação à mesa. Tem a palavra a senhora deputada Maria João Carreiro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor secretário. Para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD fará chegar à mesa o elenco dos compromissos assumidos pelo Governo Regional relativamente ao Centro de Trabalho Educativo, precisamente para clarificar o Sr. Deputado São Bento quanto ao passado. Gosto muito de ficar o passado com o meu, tenho muito orgulho no meu passado presente, por isso estou aqui nesta bancada. Já o senhor vai ficar muito preocupado com o passado quando vir o rol de promessas não cumpridas e faremos chegar o elenco das mesmas. Muito obrigada.
Depois de recepcionado, será então distribuído. Senhor Deputado André Bradford, para uma intervenção?
Se ainda for possível.
É possível, claro que sim. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Bom, eu, por minha culpa, com certeza, creio ter sido mal interpretado na intervenção que fiz anteriormente. Eu disse que é natural que o debate se comece e tenha um período em que se faça daquela forma. O que eu disse também é que era chegada a altura de focarmos a nossa atenção e as nossas preocupações políticas no essencial e não, por exemplo, fazermos interpelações a dizer que vamos entregar um historial das asneiras ou dos erros ou das omissões do outro partido, porque nós não temos culpa nenhuma, os outros é que têm a culpa toda. Era exatamente isso que eu estava a dizer que não se devia fazer em prol da causa comum. E, portanto, o que eu quis salientar era que era preciso fazer um esforço. A resposta que eu obtive foi que os senhores não querem fazer esse esforço, pois tem pena. Não fui suficientemente convincente, mas os açorianos, logicamente, aqueles que seguem estas coisas, percebem de que lado é, o esforço que cada um fez e de que lado poderá estar a maioria da razão. Sendo que isso não é o mais relevante, volto a dizer, o mais relevante é conseguirmos garantir que este processo é impulsionado e chega à sua concretização para bem de nós todos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem inscrições. Julgo não haver inscrições. Vamos, então, passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam um favor de se manter. Senhor deputado, já estamos a votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam um favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
Encerramos assim este ponto da nossa agenda. O senhor deputado Luís Maurício pede a palavra para uma declaração de voto. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Deputados, Sr. Membro do Governo, Sr. Secretário Regional da Presidência, ainda bem e que, mais uma vez, esta Casa se uniu à volta daquilo que são objetivos e por iniciativa do PSD, que são percebidos e queridos e desejados por todos os açorianos. Solicitar, por via de uma pronúncia desta Casa, ao Governo da República que inscreva no Orçamento de Estado de 2018 as verbas necessárias ao início da concretização da construção do estabelecimento prisional de Ponta Delgada, das obras do estabelecimento prisional da Horta e da construção de um centro tutelar educativo. Ficou ao longo dessa discussão, de forma transparente, refletida, portanto, no debate, o facto de, tendo cedido um terreno para o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que é a premissa fundamental para a sua construção, naturalmente, e que foi pena que tanto tempo tenha levado, que o Governo Regional desconhece o plano funcional do estabelecimento prisional e desconhece a capacidade do futuro estabelecimento prisional. Estamos aqui unidos em relação ao futuro, como disse o Sr. Deputado André Bradford. Espero que este instrumento, mais uma vez aqui aprovado, a pronúncia da Assembleia Regional,
sirva de um instrumento eficaz para levar à concretização efetiva aquilo que se pretende do conteúdo deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Obrigado, Sras. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. Para dizer o óbvio e para relembrar o importante, nós votamos a favor desta proposta porque quer no juízo de mérito que fizemos, quer no juízo de oportunidade, reconhecemos relevância ao que foi aqui proposto e por isso mesmo votamos sem convicção a favor, porque consideramos que ela defende os interesses da região. Agora, uma coisa é apoiarmos a parte resolutiva desta resolução, outra coisa bem diferente é alinharmos nos considerandos que ela apresenta e, neste particular, penso que foi muito claro durante o debate, o PS não faz e, portanto, se esses considerandos relevassem para a nossa posição, não teríamos apoiado esta resolução. E também já agora, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga que não é correto, para não usar outra expressão, a abordagem e a conclusão que retira numa fundamentação de uma declaração de voto, a abordagem que faz em relação ao plano funcional do futuro estabelecimento prisional. O senhor se tem tanta curiosidade sobre estas questões que colocou, pois vai ter que utilizar outra figura regimental, aqui interpondo o Governo, ou então solicitando um requerimento ao Governo, como é óbvio.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo que não há mais inscrições para declaração de voto. Encerramos assim este nosso ponto da agenda.